Senhoras e senhores deputados, a todas e a todos muito bom dia. Também queria cumprimentar e dizer um bom dia e saudá-las pela presença aqui na nossa comissão. A senhora Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida da Agricultura, Florestas, Ambiente Rural e Mar, a doutora Paula Agapito, e a doutora Cristina Schell, que a acompanha. Sejam bem-vindas à comissão e que vêm cá a requerimento de esquerda. Como sabem, o Bloco de Esquerda fez um requerimento no sentido de se ouvir com caráter de urgência a Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida da Agricultura, Florestas, Ambiente Rural e Mar, e que foi aprovado por unanimidade na reunião de 30 de maio. Assim sendo, e depois de feita esta parte introdutória, gostaria também de dizer que, de acordo com o que temos definido para este tipo de audições, o partido que requereu a audição tem direito a um momento inicial de 2 minutos, um período inicial de 2 minutos, para apresentar os fundamentos do requerimento. Depois, a entidade que foi requerida à presença tem 10 minutos, neste caso a senhora Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, tem 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, a começar pelo grupo que apresenta o requerimento, tem 5 minutos. Os restantes grupos têm mais 5 minutos, cada um também. E depois responde, finalmente, com 10 a 15 minutos, a entidade, neste caso, a senhora Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida da Agricultura. Assim sendo, dadas estas explicações, penso que não há dúvidas, tem a palavra o senhor deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, que saúdo pela sua presença nesta comissão. É a primeira vez que vem a esta comissão.
É verdade. Muito obrigado, senhor então, Presidente.
Seja bem-vindo também.
Queria também muito agradecer a possibilidade de estar nesta comissão para poder interpelar, apresentar este requerimento e interpelar a senhora Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida desta área. Para nós, o Programa de Regularização de Precários é um programa importantíssimo, pelo qual nos batemos, que valorizamos muito e que significa uma mudança de paradigma em relação a décadas de precarização na administração pública e degradação dos serviços públicos por via dessa precariedade. E, portanto, nós partimos para esta discussão reconhecendo e valorizando a importância do PrevPAP. Sabemos também que na execução, depois de termos feito uma lei, consideramos que é uma lei boa, não é uma lei perfeita, mas é uma lei boa que permite integrar os trabalhadores, que tenha havido na aplicação deste processo, no desenvolvimento deste processo, alguns problemas que nos preocupam muito. Primeiro, os atrasos. O facto de nós estarmos a ter esta audição hoje é representativa já do atraso que este processo tem tido, porque era suposto nós podermos, nesta fase, já ter este processo resolvido. Os atrasos têm consequências do ponto de vista do mecanismo de proteção que a lei previa e que é um mecanismo que justamente pretendia não fazer com que os trabalhadores não fossem dispensados ou deixassem de ter o seu vínculo garantido durante o próprio processo. Preocupa-nos também uma ausência de transparência no acesso dos trabalhadores ao ponto de situação do seu processo e às decisões que foram tomadas sobre os seus casos. E preocupa-nos que esteja a haver, por parte dos dirigentes a quem é requerido o parecer e por parte das comissões de avaliação, critérios difíceis de compreender. Por nós, o critério de necessidade permanente teria ficado definido de forma mais substantiva na própria lei. Mas não percebemos como é que há tanta disparidade na aferição da condição do trabalhador estar ou não a desempenhar uma necessidade permanente. Há uma argumentação incoerente por parte dos dirigentes em relação a situações que são semelhantes. E nos 5 minutos detalharei alguns exemplos. E o Primeiro-Ministro lançou, aliás, uma suspeita que era importante que hoje fosse respondida, que é uma suspeita resultante da descoincidência entre os trabalhadores que foram contratados precariamente e depois os trabalhadores que são homologados ou que têm parecer positivo. Não se percebe como é que há tantos trabalhadores que estão a desempenhar funções que correspondem à missão dos organismos e depois não têm pareceres favoráveis, com argumentos estranhíssimos, como, por exemplo, o argumento de que um determinado instituto, neste caso o IPMA, não dispõe de financiamento de fontes nacionais ou internacionais para um posto de trabalho com o desempenho destas funções, quando justamente o Orçamento de Estado prevê que os pareceres que forem favoráveis dão origem a uma homologação e o orçamento prevê a verba para a contratação. E, portanto, não compreendemos estes argumentos. E essa suspeita que foi lançada pelo Primeiro-Ministro convinha que fosse também respondida aqui. era importante também perceber o que é que a Comissão de Avaliação faz perante descoincidência, incongruência entre a situação de facto que é alegada pelo trabalhador que faz o requerimento e o parecer do dirigente. Consideramos que a CAB compete uma análise substancial da situação. E, portanto, é para fazer o ponto de situação dos trabalhadores que fizeram os requerimentos, das razões dos pareceres desfavoráveis, da uniformidade dos critérios e do ponto de situação das homologações que nós gostávamos e requeremos a presença da senhora Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida para nos poder fazer esse ponto de situação e depois numa intervenção seguinte colocarei perguntas mais específicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora doutora Paula Agapito para responder às questões que foram apresentadas pelo senhor deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e os membros da Comissão e aproveitar a oportunidade que nos deram para apresentar os trabalhos desta Comissão, que o nosso propósito é apresentar de uma forma objetiva, tal como funcionar, e não apresentar casos concretos, porque naturalmente essas matérias são do foro privado e que respeitam apenas a cabo. Como sabemos, como já foi referida, esta Comissão tem uma composição mista, representantes dos Ministérios e das associações sindicais. A nossa CAB, nós preparámos um conjunto de quadros, síntese, onde fica com uma panorâmica geral do andamento dos trabalhos, que a última reunião onde foram analisadas candidaturas foi a 1 de outubro. Portanto, no ponto de situação que vos trazemos, verifica-se que esta CAP recebeu 757 processos, dos quais já foram homologados 420, destes 340 com parecer favorável e 80 com parecer desfavorável. Também é importante referir que o trabalho das CAB decorreu em três fases. Houve uma primeira, como sabem, em maio, candidaturas em maio, houve um segundo período de candidaturas em novembro e o Governo entendeu já este ano que os estagiários, no vulgo chamados PEPAC, os estagiários da Administração Pública, que se encontravam no âmbito da elegibilidade, também teriam que ser analisados pelas CAB. Isto já ocorreu na primavera, em março, abril deste ano. Portanto, nós, na CAB, consideramos que há três fases e também tudo isto acaba por criar aqui alguns compassos de espera nos trabalhos, até porque, como sabemos, tudo é preciso fazer as análises e, além disso, proceder quando há situações de não admissão ou de pareceres favoráveis, é preciso depois cumprir a parte das garantias administrativas. Por outro lado, a caracterização destes trabalhadores repartem-se entre estagiários, seis, os programas de emprego e inserção, prestação de serviços, contratação a termos, bolseiros de investigação, e a nossa CAB teve muitos bolseiros de investigação, não só do IPMA, mas também dos centros de investigação, por exemplo, do INEAV, da Agricultura, e outras situações que, menos frequentes. Portanto, nos quadros que vos apresentamos, percebe-se que há duas tutelas, portanto temos agricultura e mar e depois um conjunto de organismos que respeitam a dupla tutela. A maior parte deste trabalho está concluído, foi concluído pela CAB logo no primeiro trimestre deste ano e, portanto, depois foi pela homologação dos membros do Governo. O que ficou por fechar foram os parceiros, as situações de não admissão, algumas parceiros de não admissão e os parceiros desfavoráveis que seguiram o curso da parte das garantias administrativas, ou seja, correu a fase de audiência prévia e a pronúncia dos candidatos e depois a preparar toda a parte instrutória, ouvindo inclusivamente os organismos que enquadram essas situações. Portanto, permita-me discordar do Sr. Deputado, os atrasos da Comissão, não, enfim, dentro deste contexto que eu referi, não foram significativos. Onde houve efetivamente atraso, isso reconhecemos-lo, foi no IPMA, porque a complexidade do processo foi de longe muito superior à dos outros. A primeira questão que nos foi colocada foi justamente o enquadramento jurídico de muitos dos bolseiros no próprio programa. Portanto, houve que fazer trabalho de análise e de sistematização, e as pronúncias, quando foram analisadas, enfim, algumas delas tinham 400, 500 páginas, com uma complexidade científica e técnica que levou bastante tempo a referir. Portanto, em relação ao acesso aos processos, efetivamente recebemos muitos pedidos dos candidatos, e é legítimo, as pessoas estão preocupadas com o seu futuro, como é evidente. Agora, a única situação em que nós não permitimos o acesso aos processos foi durante o processo de decisão. Depois disso, tal foi possível, mas foi necessário, pelo volume de trabalhadores que estavam em causa, de candidatos que estavam em causa, por um lado, e porque alguns candidatos nos solicitaram o acesso pelas vias digitais, foi necessário criar os meios para o garantir através de via cloud. E, portanto, tudo isso criou algum compasso de espera, mas todos os candidatos tiveram acesso a toda a informação própria da sua e dos seus pares. E, portanto, a transparência foi garantida nesta comissão, provavelmente não nos timings que os candidatos ansiavam, mas ela foi garantida e, portanto, toda a gente teve acesso à informação tal como foi referido. Os comentários do Sr. Primeiro-Ministro, com devido respeito, não, como deve calcular, não vou fazer. Portanto, a única coisa que eu estou aqui é para apresentar os trabalhos e o ponto de situação da SCAP. Já agora, a propósito das situações dos pareceres favoráveis, mas também aqueles que não foram admitidos ou que mereceram pareceres favoráveis. Vale a pena referir o seguinte. Nós emitimos 423 pareceres favoráveis. Houve 202 que foram não admitidos, e nestes não admitidos encontram-se várias categorias de trabalhadores que têm o seu percurso profissional, a sua solução enquadrada noutros regimes. Estou a falar concretamente dos programas operacionais. Nós, na CAB, Agricultura e Mar, temos a Agricultura, o Programa Operacional da Agricultura, o PDR, e o Mar 2020. Como sabemos, nesta casa foi aprovada a lei que enquadrou, que permitiu enquadrar esse tipo de situações, como também houve mesmo situações de trabalhadores que estavam nas estruturas intermédias e que não entraram, que foram não admitidos porque não se integravam no período de elegibilidade, que, como sabemos, implicava que qualquer trabalhador que tivesse um vínculo, uma relação com uma entidade pública entre 1 de janeiro e 4 de maio, e houve pessoas que foram apanhadas por esse período, portanto havia uma omissão, e portanto também há um grupo de não admissões dentro destes 200, justamente por a questão da elegibilidade. Ainda assim, no âmbito dos programas operacionais, houve um conjunto significativo, se não estou em erro, cerca de 50 trabalhadores que foram integrados, que têm o seu percurso resolvido e está a ser tratado o seu enquadramento no âmbito da Agência de Desenvolvimento e Coesão. O que é que resta nos não admitidos? Restam-nos situações de 25 de regiões autónomas, autarquias e candidaturas de membros de gabinetes de governo. E, por outro lado, restam-nos também situações de trabalhadores que, entretanto, viram a sua situação convertida em contrato de trabalho permanente. E, portanto, estes 202 têm esta justificação. Para além destes, temos ainda situações de trabalhadores que não que mereceram um parecer desfavorável, e nestes existem as situações em que o próprio o vínculo era adequado, porque as situações eram materialmente transitórias, e há um número significativo de trabalhadores que, penso eu, que é de alguma forma inédito nas CAB, não é muito comum. Houve uma comissão de trabalhadores dos parques de Sintra que reportou 139 trabalhadores, mesmo aqueles que já tinham terminado a relação de trabalho com os parques de Sintra. E, portanto, é evidente que eles são contabilizados, mas muitos deles, quando fomos tentar, quando fomos contactá-los, alguns não responderam e, portanto, os parceiros, 80 parceiros favoráveis que encontramos nestes 139 se enquadram-se, muitos deles, nestas situações. Portanto, em termos de enquadramento geral, há só mais uma situação que se importa referir, porque ela também, não sei se já foi analisada por alguns de vós, a situação da estrutura de plataforma continental, estrutura de missão, e que mereceu, e como sendo uma estrutura de missão, não pode ser integrado no âmbito da portaria e, portanto, mereceram o parecer de não admissão. Portanto, em termos gerais, eu penso que era só isso que tinha para dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, tem a palavra, faz favor.
Não, ok. Pensei que havia uma ronda pelos partidos todos. Aí começa, ok.
Não, primeiro começa o Bloco de Esquerda, tá? Depois bem. Vamos aos outros partidos. Faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, não fiquei muito esclarecido sobre a questão de Parques de Sintra, Montalu S.A., até porque os números, não consigo compreender esta tabela, como é que há 139 foram reportados, num total de 152, foram rejeitados desses 152, 79 houve pareceres favoráveis, desfavoráveis, mas depois há 125 que são homologados. O que é que aconteceu aqui? Há qualquer incoerência nestes números que eu não consigo compreender. Como é que há 125 que são homologados, mas há 79 que tiveram pareceres desfavoráveis? Não percebo, talvez seja falta de compreensão minha, mas há qualquer número aí que me parece que não está coerente nessa tabela. Como é que há 79 que são desfavoráveis, mas depois há 125 que são homologados? Gostava de lhe falar do caso específico do IPMA, porque sabemos que houve, segundo a informação que hoje nos traz, 126 processos que foram homologados, mas há vários processos, cerca de 50, que tiveram pareceres desfavoráveis e que estão neste momento a ser apreciados pela CAB. O que nos surpreende é, primeiro, o facto de haver uma ausência de uniformidade nos critérios de avaliação. De haver também uma descoincidência, muitas vezes, entre o parecer dos investigadores do Conselho Científico e aquilo que foi e aquilo que é a decisão da própria CAB com fundamento no parecer do dirigente. Não percebemos porque é que, como é que há trabalhadores que estão a fazer o mesmo projeto, que têm funções semelhantes, e há uns que foram deferidos e outros que não foram deferidos. Não compreendemos como é que se utiliza o argumento de trabalhadores não terem vínculo com o IPMA, quando o programa visa justamente regularizar a situação de trabalhadores cujo vínculo não está correto e, em alguns casos, cujo vínculo não é com a instituição em que estão a trabalhar. É o caso sempre em que existe intermediação e tem sido assim nas outras CABs. Portanto, esse argumento não nos parece como é que pode sequer ser aceito pela CAB. Não percebemos como é que a CAB pode aceitar um argumento para indeferir um processo de que o IPMA não tem verba. Esse argumento não tem qualquer espécie de sentido. E, sobretudo, a CAB não pode aceitar esse como um argumento para o indeferimento. Não percebemos como é que há colaboradores que foram deferidos com base no currículo e na formação académica e outros que não foram. Não percebemos como é que houve colaboradores que foram excluídos por não aceitar uma bolsa no IPMA com as mesmas funções que já desempenhavam e, posteriormente, foram indeferidos com o argumento de não terem aceitado essa própria bolsa. Lendo uma carta que nos foi entregue pelos trabalhadores, estão aqui, aliás, vários dos trabalhadores com quem reunimos, e certamente as informações que temos são as mesmas que a CAB tem. Uma das questões também que se coloca é o facto de, é novamente a questão de se alegar a alegação de que os trabalhadores não estão a cumprir necessidades permanentes no IPMA. Ora, estes trabalhadores que tiveram pareceres de dirigentes que dizem que não estão a cumprir necessidades permanentes são, em muitos casos, trabalhadores que continuam a trabalhar no IPMA, com novas bolsas ou com prestações de serviços e a realizar justamente as mesmas funções que já realizavam. O que nos parece ser a prova material de que o parecer do dirigente a dizer que não desempenham necessidades permanentes é um parecer desadequado, para não utilizar um termo pior, que seria dizer que é um parecer falso, o que daria origem a um processo disciplinar no âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. É estranho que os pareceres da direção sejam, de facto, antagónicos, em muitos casos, aos pareceres dos investigadores do IPMA sobre os colaboradores, e aqui há, de facto, uma diferença de apreciação entre o Conselho Científico e depois pareceres que chegam à CAB. O que nós entendemos é que a CAB tem que analisar. A CAB não pode, pura e simplesmente, ser um eco dos parceiros do dirigente. Por isso é que há o parceiro do dirigente, mas ele não é vinculativo. Em caso de incoerência entre o parceiro do dirigente, a alegação do candidato e até a opinião do investigador ou do Conselho Científico, é a CAB que tem que analisar a situação de facto e que tem que tomar uma decisão. Não pode, pura e simplesmente, repetir o parecer do dirigente. Em relação ainda às situações que foram indeferidas, há trabalhadores que foram contratados para determinados projetos para exercer outras funções e há uns que são deferidos, outros que são indeferidos. Finalmente, há colaboradores que foram deferidos como investigadores sem terem concluído o doutoramento, e isto também gostávamos de perceber qual foi a uniformidade de critérios que aqui existiu. Nós reconhecemos que este trabalho é um trabalho difícil, que o trabalho da CAB não é um trabalho fácil, mas há trabalhadores que estão há demasiados meses sem terem respostas e, portanto, com a sua vida em suspenso. E para nós era muito importante que se pudesse concluir com celeridade este processo, que a CAB pudesse estabelecer critérios uniformes que fossem compreensíveis para os trabalhadores e que, sendo inédito que se possa vir a vincular 126 trabalhadores, interessava-nos também perceber quando é que esta vinculação será efetivamente feita, mas sabemos que isso já não é do âmbito da CAB, é da responsabilidade da tutela e da direção do IPMA. Sabemos que isso é muito importante, não desvalorizamos isso, valorizamos muito, mas achamos que neste processo não se podem deixar 50 trabalhadores para trás. E entendemos que os trabalhadores que estão, muitos deles há tantos anos, a desempenhar funções no IPMA, têm o direito de ver a sua situação regularizada e as funções que desempenham reconhecidas como tal. E essa é uma responsabilidade, desde logo, da Comissão de Avaliação, e é por isso, e é esse o apelo que vos fazemos, é que possam, de facto, analisar a situação substancial das pessoas, rejeitando disparidade na aplicação de critérios, rejeitando argumentos que não são sequer aceitáveis para a análise do processo, como os argumentos de que não há vínculo com o IPMA ou de que não há dinheiro e que se possam realmente regularizar este conjunto de trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Doutora Paula Agapito, a Sra. Doutora Cristina Scheu, os Srs. Deputados presentes e, muito especialmente, os trabalhadores que estão abrangidos neste processo de pré-FPAP. Como a Assembleia da República e esta Comissão é, sobretudo, um órgão político, eu queria começar por dizer que o PSD sempre foi e continua a ser a favor da regularização das situações de precariedade. Nós só não sempre dissemos e não percebemos como é que este programa foi tão mal concebido. Já houve outros processos de regularização de precários no Estado no passado, e todos esses processos foram incomensuravelmente mais simples do que está a ser este processo. Nessa altura, foi suficiente o parecer do dirigente, era o dirigente do serviço que dizia quem é que ocupava ou não ocupava funções de caráter permanente, e a partir daí, depois da homologação ministerial, abria-se imediatamente os concursos. E o PSD sempre disse que não percebia e não percebe porque é que se criou um processo tão complexo como aquele que nós temos. E a única justificação que nós encontramos é que os precários não eram para integrar, eram para ir integrando devagarinho à medida que o orçamento ia permitir. E porquê? Porque o Governo, que num primeiro momento pensava que não ia ter aumento de encargos, fruto da sua desorganização, descobriu a determinada altura que afinal ia haver aumento de encargos. Porquê? Porque os precários estavam quase todos a ser pagos por fundos comunitários. E os fundos comunitários não pagam trabalhadores do quadro. E, portanto, quando vocês veem os vossos processos nesta situação, é porque o Governo descobriu que agora tem que subitamente arranjar dinheiro para pagar os vossos ordenados, porque não fez o trabalho de casa. Depois, este processo não dava garantias de imparcialidade nem de transparência. Se forem ver a lei classifica como precários as pessoas que há muitos anos trabalham no Estado, mas também classifica como precários todos aqueles que foram admitidos por este Governo, não é pelos anteriores, é por este Governo, desde que tomou posse, até ao dia 3 de maio de 2017. É isso que está escrito na lei. E esse é outro das causas do problema que nós temos. É que, para meter no Estado os precários que entraram entre o novembro de 2015 e o dia 3 de maio de 2017, essa é a data que está na lei, qualquer pessoa pode ir ver a lei, ficaram para trás alguns dos outros, porque não cabem todos, porque é preciso arranjar dinheiro para todos. E os trabalhadores têm que ter a noção daquilo que está em cima da mesa. Já perguntámos, o PSD já perguntou ao Ministro das Finanças, a todos os ministros, vai perguntar outra vez hoje, quantos precários do Ministério da Agricultura e nos ministérios são antigos e quantos são os precários que já foram admitidos por este Governo e até agora nunca obtivemos uma resposta. E a primeira pergunta, Sra. Presidente da Comissão, que eu queria colocar a Vossa Excelência, é esta. Dos processos que analisaram, quantos trabalhadores entraram no Estado já com este Governo entre o dia 15 de novembro de 2015 e o dia 3 de maio de 2017 e quantos são os anteriores? Depois, outra questão que eu queria colocar, a Vossa Excelência, é esta. Um caso concreto que a Sra. Presidente colocou. Estrutura de missão para a estação da plataforma de Continental. São trabalhadores que estão no Estado desde 2005, alguns. Como é que o Estado, este Governo, admite ter trabalhadores há 13 anos a trabalhar de forma consecutiva, todos os dias, e não os classifica como preenchendo necessidades permanentes e obriga os privados, quando fazem um contrato de trabalho a termo, certo, a não ter os trabalhadores mais do que 3 anos e os trabalhadores da privada, quando trabalham mais do que 6 anos com um contrato de trabalho a termo incerto, já têm que obrigatoriamente entrar por 4. Esta dualidade de exigências e de comportamentos, na nossa perspectiva, não é admissível. E não é admissível porque o Estado tem de ser uma pessoa de bem. E não pode haver Estado pessoa de bem, não pode haver Estado pessoa de direito, que entende que um trabalhador pode estar 13 anos a trabalhar permanentemente para o Estado e ao fim desse período, num processo de regularização, não é incluído. E, portanto, a questão que eu queria colocar também, muito concretamente, à Sra. Presidente é qual é o motivo porque estes trabalhadores não estão a ser considerados. Depois, o processo é lento, nós percebemos, ele foi criado para ser lento. Mas o que é importante para os trabalhadores é saberem quando é que o processo fica concluído. As pessoas o que querem saber é quando é que a Comissão, atendendo aos meios que lhe são disponibilizados, atendendo às limitações que estão disponibilizadas, e esta nossa pergunta não envolve qualquer espécie de crítica, é quando é que a Comissão entende que poderá concluir o processo e ter finalmente tudo pronto para que as pessoas possam saber com o que é que podem contar. Uma última questão, é ou não verdade uma acusação que é feita por alguns trabalhadores, em concreto pelos trabalhadores do IPMA, que alguns pareceres negativos foram motivados estritamente por questões orçamentais. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Rui, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Bipartida, os Srs. E Srs. Deputados. Queria também cumprimentar os representantes do IPMA, os precários do IPMA aqui presentes, e queria fazer alguns comentários, felicitar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste requerimento, parece-nos atual e adequado, e queria tecer alguns comentários sobre a última intervenção que acabámos de ouvir. A primeira parte da intervenção foi quase que virada para os precários do IPMA e um pequeno comício para o IPMA. Sim, não, estou a falar do PSD. Um pequeno comício. E, E a primeira parte da intervenção, a primeira parte da intervenção foi com uma afirmação do Sr. Deputado Álvaro Batista que disse: o PSD é a favor da regularização de precários. Pá, se fosse no dia 1 de Abril, eu diria que estaríamos aqui numa situação para não levarmos a sério.
É mau demais.
Agora é bom que nós tenhamos...
Senhores deputados, deixem o Sr. Deputado usar a palavra, por favor.
Eu agradeço que me deixassem fazer a minha intervenção. Este programa foi possível graças ao entendimento entre o Partido Socialista e os partidos de esquerda que sustentam esta solução. O PSD votou contra. Mas o PSD conteve a oportunidade de dar contributos, tal como disse aqui o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Deputado, não se importa que o seu colega continue a falar.
Podia tê-lo feito, nunca o fez e votou contra o PSD votou contra este programa de regulação de precários. Zero propostas do PSD, podemos todos ir ver sempre o que está para trás, porque é público. Exatamente. Em relação à questão, em relação ao que nos traz aqui hoje, este requerimento, Sr. Presidente, eu se pudesse...
Senhoras e Srs. Deputados, por favor, deixem o Sr. Deputado continuar. Faz favor de continuar.
Em relação ao que nos traz aqui hoje, já todos percebemos que tem a ver basicamente e principalmente com questões relacionadas ao IPMA. O Partido Socialista recebeu também, principalmente, o principal motivo do requerimento, percebemos, e as questões do... É todo o Ministério da Agricultura, mas o IPMA foi o principal motivo que levou a este requerimento e percebemos que as perguntas do Bloco de Esquerda direcionaram-se principalmente para o problema do IPMA e estão aqui presentes as pessoas que trouxeram problemas que segundo eles, são... As pessoas pretendem respostas mais concretas. E o Partido Socialista também, acho que importa ressalvar aqui que dos cerca de 200 precários do IPMA, 126 estão em fase de regularização. E há 50 casos, tal como referiu o deputado do Bloco de Esquerda, que não viram as suas aspirações resolvidas e têm as suas reclamações pendentes. E é sobre estes 50 casos que, tal como disse o deputado José Soeiro, e eu não vou estar a repetir agora aqui todas as questões colocadas, porque são basicamente aquelas que nos foram colocadas também ao Partido Socialista, que nós gostaríamos que a senhora Presidente da Comissão Bipartida respondesse de uma forma clara àquilo que são as interrogações das pessoas com responsabilidades nesta matéria. O que nós estamos aqui nesta Comissão e as questões que nos foram colocadas e para as quais nós não temos possibilidades de resposta, gostaríamos que fossem aqui respondidas pela Sra. Presidente. As mesmas que foram colocadas pelo Bloco de Esquerda são as mesmas dúvidas que o Partido Socialista tem e é essa que nós gostaríamos que fossem respondidas de uma forma objetiva e clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Não, do Bloco de Esquerda, peço desculpa. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do PS, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a doutora Paula Agapito e a doutora Cristina aqui presentes, agradecer a vossa vinda aqui, dizer que ouvi com atenção a sua intervenção, Sra. Doutora, mas que antes disso queria só uma nota prévia e dizer que de facto este aspecto, não posso deixar de dizer isto, que este discurso que assistimos aqui, eu penso que até na presença dos trabalhadores que aqui estão, acho que é um desrespeito este tipo de discurso, de intervenção que aqui houve previamente da parte do Sr. Deputado do PS e esta troca de galhardetes, é um total desrespeito perante os trabalhadores que aqui estão presentes, de facto não me parece que seja isso que resolve o problema dos trabalhadores. Depois dizer, Sra. Presidente, que li com atenção ouvi com atenção as suas afirmações, as suas explicações e também li com atenção os dados que nos foram enviados. E aquilo que eu concluo, fazendo aqui umas pequenas contas dos processos, do total de requerimentos que foram apresentados e do total de processos que não foram admitidos pelas mais variadas razões que aqui foram explicadas, aquilo que se conclui é que, na prática, um quarto dos processos que deram entrada não estão admitidos por uma razão ou por outra, mas e o que vem demonstrar que tudo isto, todo este processo, não passou de uma forma que, no fundo, era uma intenção muito boa, mas o processo estava todo muito mal construído. E de facto, a lei não está a ser cumprida, porque aquilo que a lei dizia é que havia um conjunto de trabalhadores em determinadas condições que tinham de ser integrados. E aquilo que se veio a verificar é que depois, à saída de um conjunto, nomeadamente a portaria que aqui foi referida, veio quase como um fato à medida a um determinado conjunto de processos que não são enquadráveis na lei, ou que no fundo são excluídos, que afinal de contas estes casos não são enquadrados na lei. Já aqui foi, e aquilo que se verifica pelos dados objetivos, que são os dados do INE, é que efetivamente, apesar do emprego público, e estamos a falar de emprego público porque são os precários do Estado, o emprego público de 2015 a 2017 subiu 2%, mas os contratos a tempo certo, ou seja, os precários, subiram 14%, ou seja, houve um aumento. Há uma lei, que é o PREFPAP, que é suposto integrar os precários, mas aquilo que se verifica é que há um aumento dos contratos a termo, ou seja, há um aumento dos trabalhadores em situação precária, e é isso que me parece que é incompreensível. Foi aqui falado também já o caso concreto da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, e que eu também gostava aqui de referir, porque, para além da questão dos bolseiros, que aqui foi, que de facto é um problema, no caso concreto da estrutura de missão, a não integração destes trabalhadores vem até, eu sei que não é uma competência da Soutora, mas no fundo não posso deixar de dizer que é estranho, porque no fundo aquilo que se determina como desígnio nacional, que é o mar, e que é o conseguirmos o reconhecimento pelas Nações Unidas da extensão da nossa plataforma continental, que depende de um conjunto de 18 pessoas, ou 17 neste momento, salvo erro, que lá estão, que muitas delas há mais de 10 anos, algumas há 14 anos no Estado, e que são funcionárias da administração pública, já eram antes de estar na estrutura de missão, e que na prática não estão enquadrados. E o que lhe pergunto, muito objetivamente, doutora, é se esta situação, e porque houve casos, como aqui foi dito, que alguns programas operacionais estão a ser resolvidos pela Agência para a Coesão, neste caso concreto, e nos outros que eventualmente não estejam a ser resolvidos para a Agência para a Coesão, e que tenham processos também de há muito tempo, de trabalhadores que há muito tempo estão, que na prática não são trabalhadores temporários, se vai ser reportada à tutela, e se vai ser reconsiderado pela tutela, e se vai ser dada uma resposta aos trabalhadores. Por aquilo que nos foi dado conhecimento, é que não houve qualquer tipo de esclarecimento de qual seria a solução. E no caso concreto da estrutura de missão, até foi apresentada uma proposta à tutela, que de resolução do problema, e que não, eu sei que não depende das vossas competências, mas que de facto viria a resolver, ou seja, mas isto é importante porquê? Porque no fundo não é dada uma solução, e a lei original previa que todos os precários fossem integrados. A portaria que veio criar condições, alguns eram integrados, outros não. Exatamente, a portaria. Mas a lei diz que são para integrar todos, certo? Ou não era isso que os senhores pretendiam, que integrassem todos os trabalhadores? Era, com certeza. E na prática o que nós temos é que são 25% dos trabalhadores, um quarto dos trabalhadores que estão aqui, no caso do Ministério da Agricultura e do Mar, portanto da CAB, Agricultura e Mar, um quarto dos trabalhadores não estão admitidos não estão a ser admitidos, e na prática continuam como precários. E portanto gostaria de saber qual é que é a solução para estes casos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Um cumprimento e uma saudação para a Sra. Presidente da Comissão da Avaliação Bipartida, Doutora Paula Gapito, Doutora Cristina Céu. Cumprimentar também os trabalhadores que aqui se encontram, naturalmente preocupados com aquilo que é o seu futuro, com aquilo que é uma condição da sua vida profissional que não vem resolvida. Naturalmente, que, tendo em consideração aquilo que é o papel desta comissão, haverá aqui uma dificuldade em responder a algumas das questões que aqui têm sido colocadas. No entanto, ficamos aqui até, de certa forma, abismados perante aquilo que muito ouvimos falar de ser as gorduras do Estado, sendo que o PSD e o CDS até entendiam que os serviços públicos tinham trabalhadores a mais, agora assumem aqui uma posição de não se responsabilizar pelas consequências das políticas que implementaram. A verdade é essa, e se, no caso concreto dos trabalhadores da MEPC, que têm 13 anos de precariedade, portanto, também têm responsabilidades nestes 13 anos e tiveram a oportunidade de resolver a situação e não a resolveram, podiam bem, muito bem tê-la feita e hoje não estaríamos aqui a discutir esta situação. Portanto, o PrevPAP é um instrumento que tenta combater esta precariedade e, de facto, aquilo que é uma dificuldade para o PSD e CDS é precisamente encontrar esta solução. De facto, já muitos dados e muitos números vieram aqui e foram aqui esclarecidos, agradeço esses dados. Qualquer das formas, importa perceber e entender quais são os fundamentos para que estes requerimentos tenham pareceres essencialmente positivos ou negativos. Porque, de facto, existe aqui uma necessidade de se poder garantir aos trabalhadores a confiança de que as avaliações foram feitas com fundamentos justos e que não houve diferenças de avaliações com fundamentos, até situações similares ou idênticas, com fundamentos depois e pareceres diferentes. Portanto, aquilo que nós entendemos e parece-nos ser muito importante é que as estruturas do Ministério da Agricultura e do Ministério do Mar estão elas muito fragilizadas naquilo que são recursos humanos, acresce a precariedade e estes trabalhadores são duplamente penalizados. São penalizados porque vivem uma situação profissional precária e são penalizados porque têm que suportar uma sobrecarga pela falta de recursos humanos. E nesse sentido, importa que também realçar que o PrevPAP não é o único instrumento de regularização da precariedade. Importa assumir em relação, quer em relação ao IPMA, que neste momento urge que o Ministério das Finanças liberte a verba para que, estes trabalhadores possam, estes que já têm o parecer positivo, possam ser regularizados, mas também que se dê uma resposta àqueles outros trabalhadores, 50 trabalhadores, porque se eles lá estão, eles não estão lá sentados de perna cruzada, eles estão lá a trabalhar e merecem respeito pela dignidade do seu trabalho. E tem que ser cumprido. Em relação, em concreto, à plataforma, pois os trabalhadores é que estão a ser responsabilizados por uma coisa que se diz que é ou não é precária, mas nós sabemos que existe um processo de extensão desta unidade de missão, desta, e que, naturalmente, importa, certamente não será a Comissão que nos pode responder a isso, mas nós estamos muito empenhados em que esta situação possa ser regularizada. A Ministra do Mar assumiu a responsabilidade nesta casa de encontrar uma solução para estes trabalhadores, já que não a querem de forma nenhuma, de uma forma que nós não entendemos que não entendemos nem aceitamos enquadrá-la nesta questão do PrevPAP, então que se encontre uma solução que permita regularizar esta situação, porque estes trabalhadores são decisivos e são fundamentais, ainda mais numa entidade que é muito, muito importante face ao trabalho que desenvolve para o país. Portanto, só referir isto, estes trabalhadores encontram-se numa dupla penalização de precariedade e de sobrecarga de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder agora, tem a palavra a Sra. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida de Agricultura e Florestas e Meio Rural e Mar, Doutora Paula Agapito. Faz favor.
Agradeço todas as questões. Vou tentar responder dentro do âmbito da Comissão Bipartida, sendo certo que algumas, como calcularão, ultrapassam muito as nossas atribuições, portanto, pertencem mais aos órgãos de soberania. IPMA. O IPMA ocupou-nos 12 das 33 reuniões que realizámos nos últimos ano e meio. Portanto, houve um trabalho muito rigoroso, sério, muito exaustivo e com uma complexidade técnica que nos obrigou a todos nós um esforço muito grande. Não quer dizer que não tenhamos tido dúvidas, seguramente que tivemos. Agora, o que tivemos, tentámos, em primeiro lugar, pautar-nos foi por critérios minimamente objetivos para definir quais seriam as situações em que mereceria o parecer favorável e quais seriam aquelas que não poderiam merecer, sendo certo que a portaria o que determina é que a Comissão Bipartida determine, avalie-se, dê parecer sobre se a atividade é permanente e, no caso da atividade ser permanente, se o vínculo é ou não adequado. No IPMA tivemos que nos pautar, no caso dos bolseiros, por 4 critérios. Há bolseiros que foram considerados bolseiros de formação, são pessoas que estão a fazer o seu mestrado ou o seu doutoramento e que, portanto, usam as instalações do IPMA, ou às vezes até os seus orientadores, mas que estão no perímetro da formação. E esses não correspondem à atividade permanente. Há bolseiros que estão integrados em projetos efetivamente temporários. Há outros bolseiros que estão integrados em projetos temporários, mas cujo enriquecimento funcional concorre para a missão do IPMA. E, portanto, houve este critério de que concorrer ou não para a missão do IPMA foi importante e relevante para nos auxiliar nas análises. E, por fim, há bolseiros que estão envolvidos em projetos que correspondem à missão do IPMA. E, portanto, foram estes 4 critérios que nos orientaram e que estão plasmados nas análises que foram feitas, sendo que, por vezes, as zonas cinzentas existem e é natural e legítimo que quem não merecer o parecer favorável na primeira versão, que se sinta desconfortável e que use todos os meios para sustentar a sua posição. Em termos de funcionamento dos trabalhos, diz a portaria, como sabem, é isso que está na legislação em geral, que quem representa, quem tem assento no quórum de cada um dos organismos é o seu dirigente máximo, ou quem ele representa, neste caso o presidente do IPMA, e quem representa todos os organismos públicos, em última análise, enquanto é o titular de funções, enquanto está a exercer funções. Portanto, todos os parceiros que foram emitidos pelo Conselho Científico, pelos dirigentes diretos dos requerentes, investigadores principais foram tidos e foram analisados no processo, foram analisados nas reuniões, mas é evidente que tivemos que ter em atenção a posição do organismo, sendo certo que nem todos os parceiros que foram emitidos pela CAB mereceram o voto do presidente IPMA. Portanto, houve, se não estou em erro, 4 processos em que houve um parecer favorável da maioria da comissão com o voto contra do presidente IPMA. Portanto, este talvez fosse aquilo que valia a pena referir. Não houve critérios orçamentais que pautaram a nossa análise, como não poderia, é evidente que é uma matéria que seguramente preocupará o Sr. Presidente do IPMA e a senhora e o Governo, mas não era isso que nos pautou. O que tentámos enquadrar foram estes argumentos que tentei referir. No que toca à plataforma continental. A plataforma continental foi... mereceu o parecer de não admitida porque há uma norma na portaria, eu estava a ver da minha cábula, e que determina que não são admitidas situações de exercício de funções que por força de legislação específica só são tituladas por vínculos de duração limitada. Ora, a estrutura de missão, como saberão, tem uma duração limitada e os vínculos extinguem-se decorrido o prazo pelo qual foram constituídas. A solução encontrada para os trabalhadores integrados nos POs foi encontrada justamente por esta Casa, que quando aprovou a lei 112 de 2017, se não estou em erro, e que no seu artigo 18º acautelou uma solução legal para os trabalhadores dos programas operacionais. Esta opção do legislador não foi alargada ou não foi tida em conta para os trabalhadores da MPC. Portanto, o que a Comissão Bipartida fez foi aplicar a lei dentro do quadro legal que dispunha sem prejuízo de, necessariamente, ouvir a senhora representante, a senhora responsável da estrutura de missão e, seguramente, no relatório final que irá apresentar ao Governo, dar conta justamente das preocupações e, dos processos que foi, ocorreu a esse propósito. Timings que nos foram colocados, os timings desta CAP. Como eu disse no início, a análise de processos terminou a 1 de outubro. Na próxima reunião estamos a contar reunir a CAP em plenário para analisar o relatório e aprovar o relatório, o terceiro relatório parcial, para enviar ao Governo para submeter a homologação, sendo certo que as análises de que nós propomos, enfim, merecerão seguramente a decisão do Governo. Portanto, não é seguro, não é líquido que todas as nossas propostas sejam acolhidas. Portanto, diria que os trabalhos terminarão em princípio a 22, poderá haver, às vezes há adiamentos, a 22 de outubro, poderá haver algum adiamento se o processo não ficar completamente concluído, mas ainda assim deve estar para breve. Só para fechar o dossiê IPMA, há pouco falhou-me dizer que o seguinte: nós tínhamos inicialmente reportado que havia 75 situações de parceiros, de situações do IPMA que tinham sido notificados em sede de audiência prévia. Alguns deles, justamente na análise, foram revertidos e, portanto, o conjunto. E, por outro lado, houve candidatos que não reagiram, portanto, não se pronunciaram, cerca de 20, se não estou em erro, 22 trabalhadores que não se pronunciaram em sede de audiência prévia e, portanto, acabem tendo que confirmar a decisão. Portanto, os números que estão, que nos foram distribuídos, são os mais recentes, sendo que, repito, o último grupo de candidatos, de candidaturas, que se não estão aí, são 115 que vamos apresentar ao Governo para homologação, não está, será, está para breve. Eu não sei se me escapou mais alguma. Só há pouco a senhora deputada, se não estou em erro, do CDS, perguntou em questão de um quarto dos trabalhadores dos requerentes que apresentaram requerimento no âmbito desta CAP. Eu não sei se fui clara, cerca de metade desses trabalhadores estão enquadrados justamente no programa, na lei, no artigo 18º da lei do 112 de 2017. O que é que isto significa? Que têm o seu enquadramento legal e institucional no âmbito da agência de coesão e, portanto, esses números serão bastante mais reduzidos. Além disso, há 38 situações que têm já vínculo jurídico.
Desculpe, estava-se a referir a que entidade? A que entidade é que se referiu? Não, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, mas qual era a rubrica? Estava a falar de que?
Há pouco, a senhora deputada do CDS falou que 200 não admitidos. E só esclareci que destes 200, há cerca de 100 que estão enquadrados praticamente na... Enfim, estão, não sei se, como é que está o processo, porque não nos cabe, mas já estão enquadrados num outro âmbito.
Senhoras deputadas, senhores deputados, eu pergunto se querem uma segunda ronda e assim todos podem usar da palavra. É a segunda ronda? Sim, senhora. Então, vamos ter uma segunda ronda e gostaria de informar que para essa segunda ronda os tempos que estão distribuídos são 3 minutos por cada grupo parlamentar e 5 minutos para a entidade para responder. Tem a palavra o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado. Acho que não tem grande interesse comentar. Houve partidos que foram contra o processo, portanto foram contra a integração dos precários e, aliás, não apresentaram nada na especialidade. E a solução que agora estão a defender seria uma solução que não nos permitiria sequer estar a ter esta discussão. Porque estas pessoas tiveram um parecer negativo dos dirigentes. E, portanto, nesse modelo em que o dirigente decide, e são integrados os que o dirigente decide, um modelo muito célere, estes trabalhadores hoje nem sequer poderiam estar aqui a discutir a possibilidade da sua integração. E sobre transparência, eu gostava de dizer, nós fazemos críticas ao facto da informação não ser transparente para os candidatos ao longo do processo, mas não há maior transparência do que nós podermos estar aqui a discutir com os trabalhadores em presença da Presidente da CAB e com os deputados, e acho que isso é importante. Sobre os critérios para definir e como é que a CAB analisou. Há muitos trabalhadores que ficaram com a sensação de que os seus processos não terão sido sequer consultados para a avaliação das funções de cada requerente. E eu não sei se isso é assim ou não, e portanto gostava de fazer essa pergunta. Ou seja, se houve de facto uma consulta dos elementos que os candidatos enviaram, até porque lembro-me que na primeira fase, na candidatura online, não era sequer previsto que os trabalhadores pudessem mandar elementos, mas mandaram. E, aliás, nós apelamos para que mandassem, para que a CAB pudesse ter todos os elementos que configurassem, que permitissem confirmar a situação factual das pessoas e não apenas a sua situação formal. Depois, sobre os critérios que foram utilizados, eu penso que esses critérios têm alguma dificuldade ou podem ser problemáticos em algumas situações. Os critérios que a senhora Presidente falou, de bolseiros de formação, projetos temporários com enriquecimento funcional, projetos de admissão do IPMA. Um bolseiro de formação pode estar a adquirir um grau e tem até uma parte curricular, se for no caso um doutoramento no primeiro ano. Mas no momento em que está a trabalhar, ele pode estar simultaneamente a adquirir um grau e a desempenhar uma necessidade que corresponde a uma necessidade permanente do Instituto. Em si mesmo, uma pessoa ser bolseira num processo formativo não pode ser um fator de exclusão, porque um bolseiro faz trabalho científico. E se esse trabalho científico corresponder à missão do IPMA, pois ele deve ser integrado. Segunda questão, os projetos temporários. Uma parte importante da missão do IPMA é cumprida com base em projetos temporários que são financiados, quer pelo Orçamento de Estado, quer por fundos europeus. E, portanto, o facto dos projetos serem temporários não significa que as funções não sejam funções permanentes, na medida em que há pessoas que saltitam de projeto temporário em projeto temporário e que a rotatividade dos investigadores com recursos às bolsas se explica pelo modo de organização em projeto, mas isso não significa que aquelas funções que estão a ser desempenhadas não correspondam à missão do IPMA e, portanto, que não haja uma necessidade permanente desses trabalhadores. Tanto é assim que nós não temos, tanto o Sr. Presidente também há de poder confirmar-me isso, o facto de haver rotatividade não significa que aqueles postos de trabalho não existam. O facto de haver rotatividade por via de projetos não significa que aqueles postos de trabalho não existam. E, portanto, isso não pode ser um critério da exclusão, o facto do projeto ser temporário. Quando o projeto corresponde a uma missão, enfim, das atribuições do IPMA, então as pessoas devem, do nosso ponto de vista, ser integrados. E é assim que deve ser aplicado o critério. Pois há coisas estranhas.
Sr. Deputado, agradecia que terminasse, por favor.
Só mais 30 segundos, Sr. Presidente. Há aqui casos do mesmo trabalhador que teve 4 avaliações diferentes por parte dos órgãos dos dirigentes máximos. Ora era necessidade permanente, ora não era porque não havia meios, ora porque era constrangimento de mapa de pessoal. E, portanto, há aqui muita incoerência. É uma boa notícia que nos diga que houve pareceres favoráveis que tiveram o voto contra do dirigente máximo, o que significa que nós temos a convicção de que a Comissão, independentemente destes parceiros do dirigente máximo e das suas incoerências, que a Comissão está ainda a tempo de avaliar realmente a situação das pessoas e que irá decidir não em função das opiniões do dirigente máximo, mas da situação de facto. E nesse sentido parece-nos que a Comissão está a tempo de poder ainda, de facto, reverter os pareceres desfavoráveis que foram dados e de, analisando os elementos que foram entregues à Comissão, poder integrar estes trabalhadores. E é essa a nossa expectativa e creio que essa também é a expectativa dos trabalhadores, da generalidade dos trabalhadores, dos que requereram, porque se nos diz que
há 22 que nem
sequer apresentaram na fase de audiência prévia, os que apresentaram certamente é porque têm razões.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E é porque têm razões para serem.
Muito obrigado, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas dadas pela Sra. Dra. Paula Agapito. Dizer-lhe apenas que, na nossa perspectiva, e percebendo que há muitas matérias que extravasam o âmbito da Comissão, apesar de serem aqui importantes, ser importante aqui discuti-las e aqui falá-las, porque este é o sítio certo para falar essas questões, mas há uma matéria que eu insistia com a Sra. Que era saber se consegue dizer-nos ou não dos processos analisados quantos são precários, portanto, já decorrentes de admissões feitas por este Governo e quantos são os anteriores. Numa perspectiva já mais vasta, penso que ficou aqui patente, e isso para nós é importante, que a responsabilidade pela não emissão dos pareceres favoráveis relativamente aos trabalhadores da estrutura de missão para a estação da plataforma continental é do Governo, devido aos critérios que pôs na portaria que publicou. Os programas operacionais, houve o cuidado deles serem colocados na lei. Na nossa forma de interpretar a lei, estes trabalhadores da estrutura de missão para a estação da plataforma continental deviam ser abrangidos pelo mesmo preceito. A Comissão assim não entendeu, o Governo não está a entender desta maneira, mas também dizer que, em face da próxima discussão do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda e o PCP, que são os partidos que apoiam aqui no Parlamento este Governo, têm uma oportunidade para retificar esta omissão. Os orçamentos anteriores foram aprovados por estes partidos e, portanto, eu acho que há aqui uma responsabilidade da parte destes partidos, e fica aqui o desafio de um partido que é da oposição, em frente dos trabalhadores, fica aqui o desafio que esta divergência que existe entre os trabalhadores dos programas operacionais e da estrutura de missão, e dos trabalhadores desta estrutura de missão e de outros serviços similares que estão a ser tratados de forma diferente, e o Estado, na nossa perspectiva, deve tratar de forma igual os trabalhadores, os seus servidores que estão em situações similares. Não percebemos como é que uns são filhos e outros são enteados. Eu acho que há toda a oportunidade para resolver esta questão e a credibilidade das nossas promessas e dos nossos empenhamentos vê-se nos atos concretos, mais do que nas palavras, e, portanto, eu acho que era importante que PS, Bloco de Esquerda e PCP decidissem se querem ou não resolver, e se querendo resolver, porque são eles que aprovam o orçamento, não é a oposição, se querendo resolver, se vão ou não empenhar-se nessa questão. Depois acrescentar apenas o seguinte, que apesar da CAB, desta Comissão de Avaliação Bipartida, terminar os seus trabalhos no dia 22, eu acho que estão parabéns por isso, trabalharam, e isso é evidente, ainda o processo vai no seu início, porque ainda falta a homologação de um conjunto muito considerável de pareceres, depois ainda falta a cabimentação, que é indispensável para a abertura dos concursos, falta fazer os concursos propriamente ditos, falta publicar as listas e depois é que haverá o provimento. E, portanto, os trabalhadores ainda vão ter que esperar mais um bom bocado de tempo até verem as suas situações regularizadas na globalidade, e isso só nos dá razão quando nós dissemos na altura e continuamos a dizer que este processo não foi feito para resolver as situações dos trabalhadores, foi para ir fazendo a gestão desta vossa situação, para que quem paga a despesa venha a ser o próximo governo e não este governo que está a querer tirar dividendos da situação. E isto é importante ser dito, porque é aqui o local certo para o afirmar. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Rui, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o registro do PSD melhorou significativamente. Já vem com alguns contributos, o que é sempre de louvar. Nunca é tarde para trazer conhecimentos. Nós percebemos que para o PSD não é uma situação fácil, quando temos em cima da mesa um quarto orçamento, numa solução que o PSD não acreditava, em que também nesta área da regularização de precários o PSD tinha uma filosofia de que era preciso limpar a administração pública. E nós temos agora, ainda a semana passada falávamos aqui na área da Segurança Social, não sei se o deputado Álvaro Batista esteve presente, e ainda houve uma área da Segurança Social onde em 10 mil saíram 3 mil funcionários. E depois o caos chegou nessas áreas. Bem, mas em relação ao IPMA, estávamos a falar, e do que estamos a falar aqui com as pessoas que estão aqui presentes na sala, dos 200 funcionários que estavam em cima da mesa, 126 tiveram o seu problema com parecer favorável, mais de 20 pessoas não responderam ao requerimento, portanto não manifestaram interesse por razões que só eles saberão ou parecer desfavorável, e o que está em cima da mesa são cerca de 50. E da reunião que tivemos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Eu só gostaria de esclarecer aqui uma dúvida com a Sra. Presidente da Comissão Bipartida, que eu acho que importa esclarecer, porque essa dúvida foi a que ficou no ar nessa mesma reunião que tivemos, e eu acho que é fundamental que fique aqui clarificada, embora tenha já sido abordada pela Sra. Presidente, mas é importante que fique clarificada. Nessa reunião, o núcleo de bolseiros que esteve presente afirmou que, segundo eles, a questão desses 50 tiveram parecer desfavorável, tinha muito a ver com questões de orçamento dos serviços. Ou seja, que havia ali que os parceiros tinham sido, alguns deles que estariam, poderiam ter sido favoráveis, mas que como estariam no limite, que o parceiro foi desfavorável por critérios estritamente de orçamento. Eu acho que importava nós aqui esclarecermos isso, porque é o sítio certo, e o Partido Socialista gostaria de ver respondida esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só duas questões que me ficaram de dúvida, Sr. Presidente. Quando eu por acaso não falei em números, a Sr. Presidente disse que eu tinha dito 200 trabalhadores, não falei disso 25%, mas por acaso, como falou nos 200, eu fiquei na dúvida, porque de facto os números não correspondem, porque este quadro que nos deu, que nos enviou da síntese global do trabalho realizado, diz que não foram demitidos 202, dos quais 38 por já terem contratos permanentes, mas se nós formos somar os quadros parciais da tutela do MAF, do Ministério da Agricultura, da tutela partilhada e da tutela do Ministério do Mar, dá 176, e foi por isso e foi com base nesses números que eu calculei os 24%, e portanto, de facto, não me tinha apercebido que os somatórios não eram iguais. Há de haver aqui qualquer engano, ou sou eu que não estou a perceber os números. Mas o que lhe queria perguntar concretamente era relativamente ainda, voltando à questão da estrutura de missão, falou-nos aqui que o relatório estaria, o terceiro relatório, salvo erro, queria ser concluído em princípio no dia 22 de outubro, e o que pergunto é que, estando nós em plena discussão do Orçamento de Estado, e estando o Orçamento de Estado ou sendo fechado até no final de novembro, se de facto julga ou acha possível que esta negociação ou que este processo e a resposta por parte da tutela venha a tempo de se poder eventualmente resolver, não será da vossa parte, como é óbvio, será da parte do Governo ou dos grupos parlamentares, de resolver algumas situações no âmbito do Orçamento de Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer as respostas que nos foi dadas pela Sra. Presidente. De facto, dizer que em matéria no que respeita à valorização do trabalho dos trabalhadores, não recebemos lição de ninguém. O PCP tem um lastro histórico de defesa do trabalho dos trabalhadores e da sua valorização. E o PSD e o BSD é bem conhecido a todo o seu desempenho em termos laborais. E só não conseguimos melhores resultados porque o PSD dá cobertura ao Governo e dá cobertura em matérias laborais. Essa tem sido o que nós temos verificado, e não vale a pena sequer tão pouco vir trazer para aqui aquilo que se passou na sexta-feira passada. Portanto, é de elementar justiça a integração dos trabalhadores precários que ocupam postos de trabalho permanente. É a qualidade dos serviços públicos que está em causa, e é isso que nós temos que valorizar. Quer valorizar estes trabalhadores, valorizar o trabalho e as funções que eles desempenham e valorizar os serviços públicos que eles muito bem representam. Portanto, o que não podemos aceitar, Sra. Presidente, e é isto também que é uma preocupação que o PCP tem, é que sejam criadas aqui também injustiças relativas no quadro desta avaliação. E, portanto, aquilo que lhe questionamos também é se há aqui situações que possam ser reconsideradas e avaliadas face a poder ter-se criado aqui alguma injustiça relativa no quadro de uma avaliação, porque entendemos que o PREVPAP não é um ponto de partida, mas, aliás, é um ponto de partida e não é um ponto de chegada. Nós estamos, de facto, a partir para uma regularização da precariedade, combater a precariedade e reduzi-la a zero. Nesse sentido, também, isto faria-nos falta, esta informação, para poderes intervir. Esta informação que lhe vou solicitar e que tem a ver com as situações dos trabalhadores que tiveram pareceres positivos e negativos, mas essencialmente aqueles que tiveram pareceres positivos quantos, e os negativos, mas quantos estão a termo certo, quantas falsas prestações de serviço, quantos recibos verdes. Também, quantos estão em situação de contratação através de empresas de trabalho temporário? Os estagiários, os bolseiros, a senhora Presidente já iniciou, começou a referir um número de 6, mas quantos estagiários, quantos bolseiros de investigação ao todo? Porque isso são situações aqui diversas e que nos permite também ter intervenções distintas face às condições e às características de cada uma destas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. De novo, para responder, Sra. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida de Agricultura, Florestas, Ambiental e Mar, Dra. Paula Agapito, faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pelo Bloco de Esquerda e o funcionamento das CAB, da reunião, modo de funcionamento das reuniões, que fique claro que houve uma análise muito partilhada, muito rigorosa de todas as candidaturas. A forma de trabalhar na Comissão Bipartida foi de análise de todos os processos de uma forma digital, projetando no ecrã todos os documentos que eram considerados relevantes e que muitas vezes eram solicitados por qualquer membro da CAB, incluindo os sindicatos, e portanto todos eles foram analisados. Agora, num processo destes, como calculará, é difícil estarmos dar parecer favorável de todos os processos, uma vez que tínhamos que cumprir a lei. E, portanto, esse facto, do facto de não emitirmos parecer favorável a todas as situações, não quer dizer que não tínhamos feito um trabalho sério, ponderado, documentado e rigoroso, aspecto que seja entre a intervenção humana. É evidente que há sempre erros, mas ainda assim, sempre que houve necessidade de haver, que havia dúvidas numa determinada situação, de uma reunião, os processos ficaram muitas vezes para a reunião seguinte, para deliberarmos, para recolher mais informação, e portanto houve aqui muitos avanços e recursos nesse sentido, ficarem processos para reuniões seguintes para maturar e haver informação tão documentada quanto possível dos serviços. Em relação aos critérios, eu comecei por dizer que acho que não cabe nesta sede fazermos análises caso a caso. Portanto, o que eu tentei explicar foram critérios objetivos e gerais que pautaram a nossa análise. E, portanto, sempre que nos projetos temporários nos pareceu que era possível encontrar aqui algum nexo de causalidade com a atividade e a missão do IPMA, e no sentido de perceber que a temporalidade ia muito para além daquilo que era aquele projeto em concreto, nós emitimos parecer favorável. E, portanto, penso que houve aqui um crivo bastante fino nesse sentido, enfim, com todos os riscos e com todas as possibilidades que depois os candidatos têm de confrontar essas posições, porque o processo da nossa parte, esperemos que conclua para breve, mas depois há toda um conjunto de fases que permite a defesa das pessoas, se assim o tiverem entendidos. Em relação ao Sr. Deputado do PSD, eu peço que há bocado não respondi, a informação que pede, quantos precários, nesta altura não temos esses elementos. O critério, como sabem, temporal, utilizado na portaria, é aquele que determina o critério de elegibilidade dos candidatos, e só desse temos elementos, não temos mais. Houve candidatos que reportaram inúmeras situações, desde 18 anos, 15 anos, 6 meses, 2 meses, 2 meses não, 2 anos, 3 anos, portanto, não, é difícil estar a fazer esse, não foi possível fazer esse levantamento. Volto a dizer que não foi critério, apesar de, como desabafo, naturalmente, o Sr. Presidente Bipma colocou as preocupações orçamentais que tinha. De resto, todos os dirigentes da Administração Pública, muitos de nós somos dirigentes da Administração Pública, como devem calcular com o processo da execução orçamental, é um desafio ser dirigente na Administração Pública e é preciso muita perseverança. E, portanto, foi neste contexto entre os colegas que ele fez o desabafo que tinha problemas orçamentais. Agora, como logicamente não poderia ser esse o critério que pautou a nossa análise. Em relação aos dados, estes quadros que nós vos apresentamos por tutela não contemplam algumas situações que constam dos dados totais, uma vez que eles são por organismo. Estou a falar concretamente das candidaturas redes autónomas, autarquias locais e que não estavam aqui. Portanto, têm que ser lidos, não podem ser somados, têm que ser lidos com esta latitude. Daí alguns desencontros nos números, que não são desencontros, são justamente porque há aqui uma pluralidade de candidatos que se enquadravam em organismos diferentes. A resposta se o processo pode ser resolvido para breve ou não, há matérias que não somos as pessoas mais adequadas para responder. Nós iremos enviar seguramente para a semana o processo para a tutela, a partir daí não são questões que que possamos resolver. Em relação às situações à tipologia de situações que nos chegaram. Eu tinha aqui alguns números que tínhamos picado em termos de qualificação das situações, não o fizemos em termos de os sims e os nãos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, há bocado falei que tínhamos estagiários, 51 estagiários recebidos, contratos de emprego e inserção 55, prestações de serviços 90, contratos a termos certos 287, bolsas de investigação 224 e outras situações 50. Destes, devo dizer que há muitos parceiros favoráveis. De resto, as situações críticas e mais preocupantes foram aquelas que nos ocuparam aqui nesta reunião. Quer dizer que houve muitas situações de prestação de serviços que mereceram parecer favorável, não todas, quando se entendeu que a atividade não era permanente ou que o vínculo era adequado, o mesmo se diga de contratação a termo, mas grande parte, com este pouco rigor nesta afirmação, porque não estão quantificadas, mas muitas delas mereceram parecer favorável. Depois, por outro lado, houve situações, particularmente nos Parques da Lua, em que os próprios trabalhadores denunciaram contratos. E, portanto, estes números, designadamente na tutela de Sintra, foram um bocadinho empolados, na tutela, desculpa, da Agricultura, foram um bocadinho empolados por este reporte de 139 candidaturas, e algumas dos trabalhadores, eles próprios já tinham denunciado com a entidade empregadora e, portanto, já não estavam interessados em continuar, em prosseguir, não é? E, portanto, estão contabilizados, mas optaram pelo seu percurso de outra forma. Não sei se me escapou alguma questão.
Senhores deputados, a nossa audição está terminada. Muito obrigado pela vossa presença, participação e também um agradecimento muito especial à doutora Paula Agapito e à senhora doutora Cristina Cheu por terem disponibilizado para vir cá à Comissão prestar estes esclarecimentos. Muito bom dia, bom almoço e boa tarde também.